Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 51 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estamos aqui nos nossos estúdios improvisados. Dessa vez não estamos com aquela qualidade sonora incrível. E sim, acompanhado, claro, sim, ao lado de quem? Dela! Quem? Ela! Que é mais preciosa do que álcool 70. Sim, ela! Mais necessária do que máscara! Seja bem-vinda mais uma vez, senhora! Tati Sanches! Incrível, hein? Sucesso!
Tá aí que é ser imprescindível nos dias de hoje, não é, sim, gente?
Sim. Altíssima necessidade.
Mas eu vou dizer pra vocês que eu estou aqui com ele. Ele! O maravilhoso comunicador da dança mundial.
Olha aí.
O dono da voz mais sensual do universo dos podcasts. Uma curiosidade aqui, gente. Quando foi começar, ele ficou meio rouco. E falou, ixi, foi ruim, vou voltar. Ele nunca tinha feito isso antes. E bem hoje que eu fui falar da voz mais sensual, ele deu uma roquejada aí que teve que começar tudo de novo.
Isso é o destino, Tatiana. Não, eu tô... A rinite pegou bruta. Eu tô com garganta meio travada aqui, com o nariz escorrendo. Tá desastroso. Acabei de tomar um Allegra.
Capaz ele ficar com sono e falar meio devagar aqui, gente.
Acabei de tomar um Allegra pra ver se me dá uma ajuda até o meio do episódio aqui, pelo menos. Tá louco.
Tá entupido. Tá entupido ele.
Tá, que coisa chata. Muito bem, Tati. Ultrapassamos os 50 episódios, aqui.
Nossa,
é fase nova.
Gente, rumo ao 100, né?
Aqui começa a caminhada rumo ao 100, é isso mesmo. E eu tô numa ansiedade, porque faz um mês que a gente tá em 29 mil plays lá e não chega no 30 essa desgraça, pelo amor de Deus. Todo episódio eu falo assim, boa, é hoje que eu vou anunciar que chegou no 30 mil, mas não é ainda.
Não chegou ainda.
Ainda não, que coisa chata.
Ai, gente, cadê esse povo nos escutando?
Tem que dar uma força aí pros guerreiros, pelo amor de Deus. Bueno, temos aqui uma temática elaborada hoje. Mais uma vez, daquelas sugestões da Tati Chances.
Chances, muitas chances.
Sim, uma temática muito atual, contemporânea, uma temática que muita gente tem certeza, quando ler o título aqui na capa, né, quando ler o nome do episódio, o tema, vai sem dúvida fazer a gente chegar nos 30 mil aí, que vai escutar desesperadamente, que tenho certeza que bastante gente tem se perguntado algo desse tipo, bastante. Tem sido um questionamento aí que eu tenho ouvido no ar, as pessoas pensando coisas do tipo, avaliando coisas do tipo, e às vezes até fazendo afirmações e previsões aí e tal. Enfim. Então a gente decidiu trazer aqui para dar uma desossada nessa história. Bom, Tati, antes de mais nada, vou só deixar aqui o WhatsApp pra gente não pular essa etapa como geralmente eu faço. Lembro todos vocês que a participação de vocês é extremamente bem-vinda. A gente sempre curte receber sugestões de pautas ou de pessoas para participar. Falamos aí recentemente que a participação virtual agora está mais facilitada do que nunca. Portanto, podemos contar com convidados de Roraima, do Amapá.
Bangladesh,
pode ser. Então, vocês podem indicar aí para nós. Tudo isso feito pelo WhatsApp do Pé na Orelha, que é o 011-98407-2938. Lembre-se de deixar seu nome completo, seu arroba no Instagram, se tiver, e a cidade de onde você está falando, para a gente poder dar os créditos.
Yes!
Ó, ouviu o vizinho? Tem uma vizinha aqui em cima que é incrível, uma molecada animadíssima. Então é possível que vocês escutem aí no meio do
uma
episódio.
Uma cavalgada, tipo assim.
É, barulhos incríveis. Eles estão trabalhando aí para desenvolver as qualidades sonoras. Faz tempo que eles estão melhorando. Têm ouvido timbres diferenciados. Eu acho que eles estão evoluindo. Isso é muito bonito.
Pessoal, no episódio passado a gente conseguiu usar os estúdios pé na orelha, né, Henrique?
Foi.
Mas hoje a gente está dividindo os estúdios pé na orelha, aqui também com a Júlia, porque está todo mundo aqui em casa gravando aula, dando aula online. Então hoje a gente emprestou os estúdios para a Júlia Sanches, né, Henrique?
Sim, tudo
Por
bem.
Por isso que a gente está aqui.
Ela merece essa menina.
Ela merece.
Tá lá gravando aula.
Ela me deu até um presente hoje.
Incrível.
Quero até deixar aqui no...
Então, agora a pauta de hoje.
Uhum.
Papo de hoje. Segura a onda aí. Let's go. De hoje. Pois bem, a pergunta de hoje, o nome do episódio, o tema dessa conversa é: será que o empreendedorismo digital é uma ameaça para as escolas de dança? Pois é, empreendedorismo digital primeiro, Tati. Vamos lá, vai. Você pode ajudar a gente dando só uma breve definição aí? Sem muita pompa. O que é o tal do empreendedorismo digital? E por que que isso está aqui hoje?
Pois é, gente. Como eu já falei em vários episódios, como eu venho falando por aí na minha vida, quando eu falo de gestão de carreira, a gente sabe que já há alguns anos começou uma onda de se vender produtos. No caso, produtos, cursos EAD, cursos, aulas, métodos, enfim, o que você imaginar pela internet, né?
Sim.
Então, é muito comum você ver aí propagandas, todo mundo deve ver no Instagram, quando tá rolando feed, algo que sempre vai aparecer para alguém uma propaganda de um método, de uma fórmula para você lançar seus produtos digitais e ganhar dinheiro, ficar rico e tudo mais. Já falamos disso algumas
Sim.
vezes em outros assuntos aqui. E, enfim, isso é então uma prática, isso é algo que já vem acontecendo nos meios virtuais, que é o de se criar e vender produtos digitais. Não produtos físicos, não é vender uma camiseta que você compra e alguém te manda pelo correio, mas sim vender um PDF para você ler, vender uma aula em vídeo para você fazer, ou um curso em vídeo para você assistir, e assim por diante. E também a gente pode ver a proliferação dos cursos EAD, que
sim.
agora, na quarentena, agora nesse momento de isolamento social, aumentou, mas já era muito frequente, né?
Sim.
Enfim, quando a gente fala de empreendedorismo digital, a gente está falando em se criar um produto e comercializar este produto.
Sim.
Por vias digitais.
Online, basicamente
é isso. Utilizando como ferramenta as mídias sociais para marketing e inúmeras ferramentas que são possíveis de ser utilizadas aí para isso acontecer.
Certo. Bom, então, obviamente, enfim, isso já não é novidade faz tempo,
uhum.
né? Isso vem acontecendo há muito tempo. Mas nesse momento se tornou talvez o único caminho de empreendedorismo para uma grande parte da população produtiva mundial. Né?
Uhum.
Para uma grande parte, eu diria, para a maior parte das pessoas trabalhando no mundo. Algumas áreas de atuação se dão melhor com este caminho, outras não se dão tão bem, algumas conseguem funcionar normalmente, algumas têm que gerar tantas adaptações para que consiga continuar, que o produto, depois das transformações, o modelo de negócio, o produto vendido, já nem dá para ser mais considerado o mesmo. Enfim, mas nesse momento o empreendedorismo digital é o caminho oficial de praticamente todo mundo que está trabalhando, né? Então, sim, por isso que esse tema está aqui, porque a gente está tendo uma enxurrada de produtos digitais, de empreendedores digitais, e uma das coisas que, assim, de alguma forma ou de outra, vem caindo no nosso colo aí são essas preocupações, até muito mais no seu colo, Tati, porque você é que tem um trabalho aí voltado para a gestão de carreira e de escolas de dança, você é que tem escola de dança há mais de 20 anos, né? Tem caído aí no seu colo bastante esse questionamento, tá, mas, cara, a gente tá fazendo desse jeito aqui e vai ser desse jeito por algum tempo e as transformações estão acontecendo. E aí, escola de dança, como é que vai ficar? Quais são as consequências dessa transição, dessa etapa para a escola de dança e tal? Enfim, eu tenho escutado coisas desse tipo. Mas eu queria te perguntar, quando você sugeriu esse tema, houve alguma motivação específica? Você escutou alguma preocupação maior? Alguém te fez alguma pergunta? Tem algum estopim?
Tem. Primeiro vamos lá. Sobre as escolas estarem usando esses meios, as escolas, na verdade, estão começando a entender que podem fazer o empreendedorismo digital acontecer.
Certo.
Até agora, a maioria das escolas está tentando apenas substituir um produto que elas não podem entregar.
Certo.
Nenhuma escola, ou quase nenhuma escola, olhou para este momento como uma oportunidade para se criar um novo produto e então empreender.
Ah, legal.
Né? Porque empreender é você criar um produto, divulgar esse produto e vender esse produto, tentando se diferenciar aí de uma concorrência. Até agora, o que nós, escolas, conseguimos fazer foi lutar, trabalhar arduamente para substituir um produto que já existe. Certo?
Certo.
Com mais tempo, nós, escolas, vamos ter tempo e energia para empreender e criar, talvez, produtos digitais que possam perdurar.
Certo.
E eu realmente espero que isso aconteça. Certo?
Certo.
Bem, isso porque a gente já falou sobre escolas, né, aqui. Sobre essa situação das escolas e tudo mais. Bem, mas realmente eu sugeri esse tema pessoal para hoje porque uma colega que tem escola também me procurou outro dia um pouco abalada, dizendo que havia lido algo que alguém da dança escreveu em algum lugar, mas que o conteúdo mais ou menos dizia que quando os professores de dança percebessem que eles podiam ganhar mais dinheiro dando aulas online, as escolas iam ficar desesperadas. Era isso, basicamente. As escolas iriam se desesperar.
Entendi.
E ela me escreveu assim: é isso mesmo? Você acha que é isso? Como que a gente vai fazer? Eu li isso e agora me veio isso na cabeça. E agora? Você acha que é isso? Como que vai ser? Será que vai ser isso mesmo e tal? Ela estava bem preocupada, Henrique. E eu,
sim,
falei: gente, a gente precisa conversar sobre esse assunto.
Sim.
Então eu conversei um tantão com ela e eu dei essa sugestão da gente trazer o assunto para cá, para que mais gente possa escutar, né? Para que mais gente possa pensar um pouco com calma. Junto com a gente, eu consigo analisar com bastante calma esse assunto, porque eu acho que, como eu tenho uma visão bem ampla sobre gestão, porque eu não faço só a gestão da minha escola, né?
Uhum.
Eu estou em contato com várias escolas, de várias pessoas que fizeram os cursos de gestão comigo, pessoas que também contam comigo para dividir aí, para ajudar, né? E tudo mais, então é muito contato com muitas escolas, cada uma com um jeito de trabalhar e tudo mais. E eu sou uma empreendedora digital.
Sim.
Então eu tenho os dois lados, eu vejo os dois lados, porque eu tenho uma carreira solo.
Sim.
Né? Eu não sou só casa da dança. Então eu consigo olhar com calma para tudo isso.
Sim.
É isso, foi esse foi o estopim, foi o que me fez ter vontade de falar mais sobre o assunto para mais gente.
E, cara, vamos lá. Eu agora, nessa etapa de quarentena, eu estou empreendendo também digitalmente. Vou tentar trazer exemplos aqui. Então, assim, o que está acontecendo nesse momento para mim é que eu continuo com uma parte das minhas aulas regulares dentro da Casa da Dança acontecendo online, o que não é um empreendedorismo. É, como você disse, eu concordo plenamente, é uma transformação do modelo de negócio, mas essencialmente tentando manter os mesmos produtos acontecendo o mais próximo possível do que eles eram antes. Então, acho essa ideia que você trouxe, eu achei essencial. Mas, nesta etapa, já e tem turmas minhas lá do Colégio Objetivo, que representavam aí uma parcela muito considerável da minha renda mensal, que não estão mais acontecendo. Então, busquei outros caminhos aí para completar minha renda mensal, e um deles foi pôr em prática um plano que existia na gaveta há anos, e que por motivos que agora eu não consigo saber exatamente quais são, eu nunca pus isso em prática. E são. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, e aí. Enfim, estava ouvindo o Freakonomics Radio. E aí, numa das entrevistas, eles falaram sobre a definição de empreendedor. De empreendedor. O que que é o empreendedor, né? E, em essência, eles falam o seguinte: ó, se você abrir um restaurante, você não está empreendendo. A ideia não é essa. Você está abrindo um negócio de um modelo de negócio que já existe, você só está abrindo o seu. Então, o empreendedor é aquele que ou busca resolver problemas que ninguém tentou resolver com produtos inovadores, ou que tenta resolver de uma forma melhor e mais eficiente problemas para os quais já foram propostas soluções. Então é sempre ligado à inovação, à disrupção, à criatividade e, com isso, o risco. Risco. Empreender é lidar com risco sempre. É um pouco além da borda ali da segurança e do conforto. E nesse momento, por que eu comecei a contar a minha história aqui, Tati? Porque o que aconteceu foi o seguinte: eu botei em funcionamento esses cursos que eu tinha muita dificuldade para fazer acontecer presencialmente. Você sabe, eu tentava promover uma vez por ano um desses cursos na Casa da Dança, e aí vinha uma pessoa lá de Manaus, vinha uma outra de não sei da onde e tal. Era uma dificuldade para fechar uma turma, não dava certo para um monte de gente, não sei o quê. E agora eu já fiz 3 cursos seguidos em 2 meses e todos eles foram sucesso. E, além de eu estar me sentindo muito bem por estar contribuindo muito mais com a evolução de um monte de gente em um momento em que isso se faz necessário, eu estou ganhando dinheiro. Esses cursos estão me dando, sim, mais dinheiro do que antes. Então, eu estou trazendo esse meu depoimento para jogar pimenta na discussão, tá? E então, nesse momento, eu estou ganhando mais dinheiro do que antes da quarentena. Isso para mim é uma realidade. O que isso diz para você em relação a este assunto? O que isso quer dizer? O que está acontecendo?
O que está acontecendo? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que o que está acontecendo no teu caso é que você não conseguia ver outra forma de fazer um produto ser vendido. Você não conseguia ver outra forma de fazer, no caso, esses seus cursos acontecerem. Você só tinha olhar para um modelo, que é o modelo tradicional de reunir as pessoas numa sala e você fazer a sua seu curso, a palestra e falar,
Certo.
aplicar, seja o que for o seu curso, né? Quando você percebeu, você arriscou, empreendeu e arriscou fazer isso online, já que não tinha outro jeito.
Foi.
Porque é isso, empreender é tentativa e erro, ou tentativa e acerto. Não
Certo.
tem outro jeito, é tentativa, né? Esse risco É a tentativa de fazer algo que nunca foi feito, pelo menos por você ou pro teu público, para quem te segue. Então, você falou, bom, já que estamos aqui, eu vou tentar.
Sim.
Você não sabia se ia funcionar. Acontece que a proposta de valor desse teu produto, no caso,
sim,
destes teus produtos, que são cursos, na maioria do tempo, ou praticamente tudo desses cursos, é teoria, né?
Sim.
É teoria, que não depende de muita interação entre os participantes.
Sim.
Sim?
É verdade.
Que não depende de relações humanas, é sim, cabeças pensando, escutando assuntos, pensando, anotando e ficando com vontade de estudar mais.
Certo.
Então, por que que eu tô falando isso? Quando a gente vai desenhar quem é o público de alguém, e a gente já falou sobre isso num episódio, com quem você está falando, com quem você quer falar, quando você vai desenhar um público, você desenha o que que esse público está buscando, né? E o que é que você quer entregar, o que que você precisa entregar para que o seu propósito seja feito. Então, no teu caso, para o teu propósito ser feito, você precisava de pessoas atentas ao que você estava falando.
Sim.
Sim? E demonstrando em slides.
Certo.
Slides, a gente não precisa estar numa sala com um projetor ali. Você não depende de muita interação entre as pessoas. Porque o teu modelo de negócio para estes produtos é você ir...
expor o conteúdo.
Expondo o conteúdo e fomentando essa vontade de pensar e cutucando as pessoas para que elas pensem, mas cada um no seu quadrado.
Sim.
Então, se é cada um no seu quadrado, por que que não pode ser cada um na sua casa?
Certo.
Se hoje a gente tem à nossa disposição ferramentas, né, virtuais que proporcionam que isso aconteça, porque antes não tinha. Aí também não tinha como.
Sim.
Se a gente só tivesse a live do Instagram, ia ficar um pouco mais complicado.
Sem dúvida.
Né? Mas a gente tem o Zoom, tem o Google Meet, sei lá o quê. Então, assim, hoje a gente tem a ferramenta que a gente pode usar para fazer acontecer, e você tem um modelo de negócio para esses produtos, três que você já lançou, que são três cursos,
sim,
de 4 horas,
que cabe,
que
ali,
cabe muito bem.
Talvez até, talvez, é difícil dizer melhor do que presencialmente, mas talvez mais acessível do que presencialmente.
É muito mais acessível. Por que que foi fácil você encher uma turma? Porque pessoas de tudo que é lugar, inclusive de fora do Brasil, puderam se inscrever e fazer esse curso.
Sim.
Com toda a atenção possível, com seu chazinho, seu café do lado, de pijama, se eles quiserem. Não precisaram fazer mala, comprar passagem, ir para o aeroporto.
Sim.
Mas, na lista do que é importante, do que se destaca, dos pontos fortes, do que você tem como propósito entregar, não entra interação pessoal. Não entra estar em grupo. Não entra relações humanas.
Sim, faz todo sentido.
Então, o teu produto cabe muito bem no virtual.
É verdade. Certo. Certo, uma ótima avaliação, concordo com você. Vamos pensar na Casa da Dança como exemplo?
Vamos.
Acho que é uma boa ideia.
Uhum.
Para avaliar, por exemplo, essa afirmação, né, que chegou aí para a colega, de que quando os professores entenderem que dá para ganhar muito mais dinheiro trabalhando online do que presencialmente, as escolas de dança vão ficar arrepiadas. Vamos pensar na Casa da Dança, já que ali você tem controle total e entendimento do que está acontecendo. Isso está acontecendo na Casa da Dança? Como é que é? Qual é o exemplo que você pode nos trazer de lá? Qual é a história?
Não.
Pronto.
Isso não está acontecendo na Casa da Dança. Se eu for falar pela Casa da Dança, mas eu acredito, Henrique, que eu pensei bastante pra gente fazer esse episódio, e eu posso falar pela maioria das escolas, tá?
Certo.
E das pessoas que fazem dança, aulas de dança, dão aula de dança e vivem dança no Brasil e no mundo, tá? Vou falar por todo mundo, eu posso falar até.
Certo.
Quando a gente vai, então, vamos dizer a Casa da Dança, ou todo mundo, desenhar o que eu falei sobre você.
Okay.
Um produto. E o nosso produto é de uma forma quase tradicional, é desenhado de uma forma quase tradicional, porque a gente já faz mais do mesmo há muito tempo, a maioria das escolas, que é promover um espaço onde pessoas se encontrem para fazer aulas.
Ok.
Né? Existe um porquê dessas aulas acontecerem em grupo.
Certo.
Existe um porquê. Porque as aulas particulares sempre estiveram à disposição, mas as pessoas, na sua maioria, preferem dar e fazer aulas em grupo.
Sim.
Então, partindo do conceito de que quando a gente vai fazer uma proposta de valor, posso falar assim mais tecnicamente?
Por favor.
Tá. Todos nós, conscientemente ou não, temos uma proposta de valor para o nosso negócio. Seja uma escola, seja você com seus cursos online, seja o que for. O que, que é isso? É você entender alguns pontos. O primeiro, o que é que você vende?
Sim.
De uma forma um pouco mais profunda e mais detalhada, certo? Para quem você quer vender esse produto? Então, o que é que eu vendo? Por que, que eu decidi vender desse jeito? Se eu decidi vender desse jeito, é porque eu imagino, eu devo ter certeza, na verdade, que alguém quer comprar este produto deste jeito que eu estou imaginando. Porque eu não vou imaginar vender uma coisa se eu acho que não existe ninguém para comprar.
Certo.
Então tá, eu desenho esse produto e decido que ele vai ser assim, porque eu acho que existe uma parcela de pessoas à minha volta, né, no meu entorno, de alguma forma, interessada ou necessitando desse produto desta forma que eu estou desenhando. Então, eu desenhei meu produto, o que é que eu vendo e para quem que eu vou vender. Isso é o que vai direcionar o quê? Minhas ações de marketing, é com quem eu vou querer falar.
Certo.
Se eu desenhar, se eu fizer a minha ação de marketing para a pessoa errada, vai dar errado. Tá, aí, quando eu entendo o que é que eu vou vender e para quem eu vou vender, eu já consigo fazer o próximo item, que é listar quais são os meus diferenciais.
Ótimo.
O que é desse negócio que eu quero vender, que eu vou falar para essas pessoas para as quais eu quero vender, o que é que tem de especial nesse negócio que eu quero vender? Aí eu começo a listar os meus diferenciais. O que é de interessante que tem nesse negócio que eu quero vender? E por que que essa pessoa deve vir comprar de mim e não do outro? E o outro, não estou falando do concorrente da outra escola. O outro pode ser qualquer outro produto ou atividade que faça com que alguém se interesse por ele e não por mim.
Sim.
Então, falando de uma forma rápida, quando a gente fala de concorrência, a gente fala, se eu falo da Casa da Dança, uma escola de natação, um estúdio de pilates, um lugar de yoga, uma escola de inglês pode ser mais interessante para que aquela pessoa gaste o dinheiro que ela tem por mês com atividade extra. Sim? Então, por que que é mais importante uma pessoa dançar? Porque como é que eu mostro para alguém que dançar é mais interessante do que fazer natação?
Certo.
Para eu mostrar para as pessoas isso, eu listo os meus diferenciais.
Claro.
E é através dos meus diferenciais que eu vou dizer para todo mundo que é de mim que essas pessoas têm que comprar. Tá, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu tenho uma escola de dança e eu listo os meus diferenciais, no caso da Casa da Dança e de muitas escolas, nessa lista está relações pessoais, acolhimento, a forma como você vai ser recebido aqui, um lugar onde você se sente à vontade para dançar,
sim,
o lugar onde você vai conhecer pessoas, fazer amizades, um refúgio do dia a dia, onde você sai da sua realidade e vai ali encontrar um ambiente diferente, ter uma experiência especial. Então, dificilmente uma escola, hoje em dia, coloca na sua lista, na sua proposta de valor, aulas de dança muito boas, ponto. Você vai aprender a dançar, ponto. Porque a maioria das escolas, sim, de uma forma ou consciente, que é o que eu ensino nos meus cursos, ou inconsciente, vai se preocupar com o quê? Como é a recepção? Todas as escolas, mesmo as pessoas que não têm tanto conhecimento nessa área de experiência, tomam esse cuidado.
Sim.
Pode ser a pessoa mais tradicional do balé, que sempre só viveu o balé. Quando ela abre uma escola, ela vai se preocupar que quem chega tem um cafezinho.
Sim.
Né? Que tem um sofá gostosinho pra pessoa esperar. que tem aguinha para a pessoa tomar. Isso tudo faz parte da experiência. Entende? Então, na lista das escolas de dança, a lista de diferenciais e do que a gente entrega numa escola vai muito além do que ensinar a dançar ou ensinar, pior, só uma sequência de movimentos, ou seja, uma coreografia.
Certo.
Nossa, eu tô indo longe, né, gente?
Tá. Mas eu tô entendendo o que você quer
entendendo?
Dizer.
Eu acho que tá todo mundo me entendendo. Então, não tem como eu ficar com medo que todos os professores da Casa da Dança passem a empreender digitalmente e deixem de se interessar por trabalhar numa escola de dança. Porque a ideia é que as pessoas se empreendam. Eu sempre falei, gente, empreendam. Na minha gestão de carreira, aqui no Pé na Orelha, eu vivo falando o quê para todo mundo? Gente, cria, olha, veja possibilidades.
Sim.
Tenta entender para quem que você pode vender. Às vezes você está querendo vender para um público e tem um público do lado procurando coisa para você vender, aula para você dar. Eu sempre instiguei as pessoas a empreender, seja digitalmente, seja não digitalmente. Mas o ambiente escola de dança, a experiência oferecida num espaço físico, onde pessoas vão ao mesmo tempo participar desta tal experiência, que sim, é em grupo, isso não tem como ser substituído pelo produto vendido pela internet.
Sim.
Então, eu diria que nós estamos falando de dois produtos diferentes, gente.
Certo.
Na lista do produto da internet, do cara que vai vender aula online, como disse ali a pessoa que falou aquilo lá pra minha colega, quando o professor perceber que vendendo aula online ele ganha mais dinheiro. Vamos fazer então a proposta de valor da aula online.
Quais são os diferenciais,
exatamente,
quais são os pontos fortes disso?
Isso. Qual é o produto, para quem você vai vender, o que que essa pessoa está esperando, o que que essa pessoa precisa e quer, e, qual é a lista de diferenciais, o que é que eu te entrego. Aí você vai fazer uma lista, eu não preciso fazer com vocês que estão me escutando agora, faça uma lista.
Sim.
E vocês vão ver que existem alguns pontos que são similares. Que são, eu vou te ensinar a dança com qualidade, porque eu sou um bom professor e você vai aprender comigo. Eu sou um professor conhecido e você vai aprender comigo as minhas coreografias.
Tocar música boa.
E tocar música boa ainda pelo online, jamais vai tocar mesma música boa do que uma escola de dança toca com uma puta caixa de som e um equipamento bom, de um amplificador e uma mesa de som.
Ixi, então já tem um ponto aí. Isso é verdade.
É, então, gente, o produto online, ele vai cumprir com algumas expectativas de um tipo de público que tem alguma necessidade específica. Mas ele nunca vai suprir as necessidades, vontades, desejos de quem vai a uma escola.
Sim. E sendo assim, né, porque por enquanto a gente está falando do ambiente, a gente está falando do formato e a gente está falando da escola. Vamos lá. Porque, de onde veio a história? Quando os professores perceberem, as escolas estão lascadas, né?
Uhum.
Então tá. E para os professores? Vamos tentar pensar isso. Quais são as diferenças, assim? Por que é que um professor não faria a escolha de somente trabalhar online? O que vai faltar?
Pois é. Eu vou propor uma coisa mais romântica agora, para não ficar só no meu técnico aqui da gestão.
Certo.
Se a gente pensar por que que a gente começou a dançar.
Sim.
Tá? Como e por que que a gente começou a dançar? Se cada um que tá escutando, eu, você, a gente pensar, a gente voltar a fita lá para trás e tentar agora, então, imaginar quais eram as sensações e quais eram as experiências que a gente, pelas quais a gente estava passando quando a gente se apaixonou por dança.
Certo.
Eu tenho certeza que vai entrar nessa conta gente,
o contexto,
grupo, encontro. Gente, grupo, encontro, troca.
Sim.
Vou falar, acabei de falar a palavra que tem mais sido falada no meio da dança, principalmente nas urbanas.
A troca.
Nos últimos anos. Troca, essa troca é tão importante, essa troca é tão importante. Troca existe presencialmente. Essa troca que as pessoas falam, né? Então, a gente vem vindo de uma fase, inclusive, que a gente até falou em outros episódios, que as pessoas estavam até exagerando nessa questão do pessoal, né?
Sim.
Fazendo aula em que manda falar pra todo mundo se abraçar, do amor, do abraço, de ver o outro. Ai, encosta no amigo, faz massagem no amigo, dá um abraço em alguém, fala pro outro porque que o outro é lindo. Isso tudo é contato pessoal. A gente estava até já numa era de exagero disso. Então vamos imaginar que isso não exista mais.
Sim.
Um professor não vai aguentar ficar dentro de casa dando aula online apenas. Sabe por quê? Porque não foi para isso que ele veio.
Não faz sentido.
Não foi para isso que a gente veio. Não foi ensinar passos que trouxe a gente para a dança. Nem aprender passos. Também, mas não apenas. Você entende?
Sim.
Então, o professor que em algum momento, por algum motivo, achar que ele vai trocar a vida presencial dele por uma vida online, eu fico muito feliz que ele fique milionário online. Mas ele vai precisar da experiência em grupo.
Alguma coisa ali vai ter que ser preenchida, né?
Vai. E se eu for falar do ponto de vista financeiro, gente, está meio óbvio de que se as coisas forem bem organizadas, porque não estão sendo, Henrique.
Sim.
Guarda esse parênteses para eu falar.
Isso é um ponto importante.
Que se a gente conseguir retomar uma queda brusca na precificação das aulas de dança, que aconteceu online.
Se a gente conseguir retomar uma queda, como assim? Não, se a gente conseguir... Reverter,
isso.
Certo.
Né? Não retomar, parece que é de novo, né? Se a gente conseguir reverter essa queda brusca, porque, gente, a colocação dessa pessoa falando que os professores vão ganhar mais dinheiro dando aula online, eu tô vendo as pessoas cobrando 10 reais por aula particular.
Sim. Pra cima e pra baixo.
Assim, eu acho que ninguém ganha 10 reais dando aula em escola. Nenhuma escola paga 10 reais por hora aula, gente.
É.
E quando você vai lá na escola dar aula, você tá usando a internet da escola pra usar seu Spotify. E quando você tá dando aula na sua casa, você tem que bancar a sua internet. Você precisa ter um equipamento bom, seu computador vai quebrar, você tem que o quê? Comprar um novo.
Sim.
Você vai começar a investir. E eu acho muito legal os professores se tornarem empreendedores. Porque daí financeiramente, eles começam a entender que existe investimento. Né? Ah, eu vou começar a dar aula online, mas o Zoom só dá 40 minutos, então eu vou ter que começar o quê? Pagar o Zoom. E aí você começa a fazer uma lista de despesas.
Sim.
Porque você é dono do seu próprio negócio. Aí na sua lista de despesas entra a internet da fibra ótica, fibra ótima, como diz minha irmã.
Isso.
Que você teve que contratar para não cair sua aula online.
Mensalidade do Zoom.
A mensalidade do Zoom.
O antivírus e manutenção do computador.
Isso, manutenção.
O celular novo, porque esse daqui não tá rolando mais, não dá nem pra gravar os vídeos, porque não tem memória.
Isso, então é assim, é muito legal. Porque eu acho que isso ajuda por outro lado, né? Pensando assim, eu não acho que as aulas online vão colocar o professor contra a escola de dança, no sentido assim, os professores não vão mais querer ir na escola de dança. Porque eu sinto um certo ranço nessa fala dessa pessoa, né? Porque parece assim, as escolas pagam mal, então agora vocês vão ver, sabe? Mas eu acho que a experiência do empreender individualmente de cada professor é sensacional. Porque eles vão começar a entender a relação entre receita e despesa.
Certo.
Né? De repente o cara que tá cobrando 10 reais hora aula, quando ele chegar no fim do mês, ele tá dando um monte de aula e tá fazendo uma receita que é só um pouco maior do que a sua despesa. Então, no fim, quando ele põe no papel, ele fala, caramba, eu dei um monte de aula online, fiquei o dia inteiro ali falando para um computador, para um Zoom, e ganhei 300 reais no fim do mês, porque eu tive gasto. Entende?
Sim.
E aí é a hora que o professor olha para a escola de dança e fala assim, putz, eu acho que então, eu entendendo a relação de receita e despesa, eu consigo entender por que a escola de dança não consegue me pagar 200 reais por hora. Por quê? a escola de dança, para manter uma estrutura daquele tamanho, para ter os funcionários, para fazer tudo um operacional acontecer, deve ter, então, uma lista de despesas muito grande.
Certo.
E eu tenho uma lista de despesas não tão grande, mas também não consigo cobrar muito. Porque o professor não está conseguindo cobrar muito online agora.
Pois é, isso é uma coisa incrível, né? Porque, bom, quem acompanha o Pé na Orelha sabe que a gente vem aí há um ano criticando essa subprecificação, né?
Uhum.
A gente vem há um ano falando sobre isso e colocando aqui as possíveis consequências, os perigos disso, os problemas que já estavam acontecendo. Isso no mundo AC, né? No mundo antes de Covid. Agora, nesse momento em que... Bom, é só pensar, né, cara? Antes de que acontecesse paranauê todo, estava rolando uma movimentação já há alguns anos de instituições de ensino superior passando parte do seu currículo para EAD. E uma grande percepção generalizada da população era que como é que vocês vão passar uma parte do curso que eu pago para o EAD e vai continuar cobrando a mesma coisa? Porque não é a mesma coisa. Enfim, no mínimo, vocês vão ter menos despesa para fazer essas aulas acontecerem. Como é que vocês vão continuar cobrando a mesma coisa? O que, que isso quer dizer? A percepção de valor de uma vivência online vinha sendo percebida como algo menor, né?
Uhum.
Vinha acontecendo essa ideia de que, cara, não, passou para online, mas não é tão bom, isso é mais ou menos, tem que cobrar menos e tal. Então, veja só, se a gente vinha num movimento estranho e aparentemente crescente de subprecificação dos nossos serviços na dança, e vinha acontecendo uma percepção generalizada na sociedade que os produtos de EAD não eram tão bons quanto os presenciais, portanto não deveriam cobrar a mesma coisa. E aí a gente é obrigado a entrar no empreendedorismo digital, a gente é obrigado a começar a dar as nossas aulas por EAD, que já vinham sendo subprecificadas e levando a percepção de valor dessas aulas de toda a sociedade lá para baixo. Já não dava para cobrar muita coisa, a maior parte das pessoas não conseguia cobrar algo, né, que fizesse sentido. E aí, de repente, todo mundo é obrigado a dar as aulas daquele jeito que todo mundo achava que tinha que ser mais barato ainda, porque não é a mesma coisa.
Uhum.
Então, assim, nesse momento, realmente, olhando em volta, é um pouco assustador, porque, enfim, quem já estava cobrando pouco agora está cobrando menos. Quem nunca cobrou nada, porque está começando a trabalhar agora recentemente, já pega o mercado totalmente subvalorizado e não vai conseguir cobrar porcaria nenhuma.
Uhum.
Então, essa cena de... Enfim, no meu caso, por exemplo, né, eu consigo cobrar um valor que é acessível, mas que para mim faz sentido em relação ao produto que eu estou entregando. Mas eu, você, se as pessoas conseguem fazer isso, são uma minoria. São uma pequena parte, uma pequena parcela de todo mundo que trabalha com dança, né? Então eu não consigo ver isso como uma... Quando você fala assim, ah, quando os professores... Não é quando os professores. Algumas pessoas talvez realmente descubram novos produtos e porque já tem crédito, porque já poderiam estar vendendo seus produtos com autoridade de cobrar um valor acima da média e tal, algumas pessoas talvez realmente descubram caminhos que são super valiosos. Mas isso não quer dizer que se não tivesse essa porra toda, algumas pessoas também descobririam caminhos presenciais, caminhos de, enfim, de gerar uma renda diferente do que era antes.
Uhum.
Então eu não consigo ver isso como algo generalizado. Todo mundo vai se dar bem agora e as escolas vão se dar mal. Cara, não faz o menor sentido, né? Já não estava dando para viver muito bem só fazendo isso.
Uhum.
Agora, meu, a não ser que você... Se transforme a sua atuação, transforme seus produtos, que você descubra demandas, necessidades que ninguém percebeu ainda e que só você tenha como resolver isso. Aí, meu querido, minha querida, aí você encontrou a mina de ouro. Do contrário, difícil, muito difícil.
acho que é um raciocínio que fica meio óbvio, né? A gente tá falando de coisas muito diferentes. Eu vou usar você como exemplo, Henrique.
Ótimo, então, eu sou um ótimo exemplo.
É, porque eu acho que eu vou organizar aqui o seu pensamento e vou chegar em você. Não que esteja desorganizado, tá?
Ah,
mas pra
bom.
Eu poder ir numa linha de pensamento.
Então.
Vamos lá. Pra uma escola de dança precificar, ela vai entender qual é o valor do produto que ela tá entregando, certo?
Ok.
É isso. Quanto vale uma aula de dança? E isso o mercado vem lutando para mostrar pro público que tem valor, certo? Uma aula de dança não é dancinha e não custa R$10.
Ok.
Então as escolas vêm fazendo toda a sua proposta de valor e seu marketing e procurando mostrar cada vez mais seu profissionalismo para poder cobrar o que julga que vale o produto. Um produto, ele é precificado pelo que ele vale, pelo que ele entrega para quem compra, junto a uma conta de despesas.
Certo.
Então, por que que você fala assim, eu vou comprar o tênis na barraquinha da 25 de março, na barraquinha da rua, que é muito mais barato? Todo mundo sabe por quê, não sabe?
Sim.
Todo mundo sabe que o tênis é o mesmo tênis. É o mesmo, não é o falsificado, mas é bem mais barato. Por que é mais barato?
Porque não pagou imposto.
Porque não pagou aluguel, não pagou luz, água, telefone, não é só imposto.
Sim.
Né? Ah, porque a loja ali do Centrão é mais barata que a do shopping. O shopping tá sacaneando. Por que que o shopping tá cobrando mais caro? Porque o aluguel do shopping é mais caro do que o aluguel da loja da rua. E quem vai precificar precisa fazer uma conta onde entre quanto vale o seu produto mais quanto custa para você fazer esse produto ficar pronto. No caso de quem tem
até botar
varejo.
Ele lá na vitrine.
Exatamente, né? Então, essa é a conta de uma precificação. Então, vamos lá. O Henrique vai fazer, fez os cursos dele e vamos dizer que ele está cobrando num curso, vamos dizer que ele cobra num curso aí de 3 horas, R$100, tá? Aí vieram 10 pessoas, ele deu 3 horas de curso e ganhou R$1.000.
Tá.
Tudo bem, gente? Tudo bem. Claro que no fim do mês ele vai juntar todos os cursos, ver quanto ele gastou com internet, tudo isso. Mas o Henrique decide que ele quer dar um curso prático, aonde as pessoas interajam e tal, e ele entende que para o produto dele acontecer, de verdade, a proposta de valor acontecer, ele precisa reunir essas pessoas numa sala de aula. Vamos dizer que passou a pandemia.
Tá.
Tá? Você vai continuar dando seus cursos online. Mas você entende que tem um curso que você criou que você precisa de uma sala de aula. Você não tem uma sala de aula. Você vai precisar alugar uma sala de aula na Casa da Dança ou em algum lugar.
Certo.
Certo? Então, você também quer cobrar, vai cobrar R$100 e vai ter 10 pessoas, vão entrar R$1.000. Você vai ter que decidir se você topa ganhar, você vai pagar 300 de aluguel da sala, se tudo bem para você ganhar menos porque você sabe que você está investindo num espaço que é necessário, ou se você vai aumentar o preço do produto para que você possa alugar a sala. Então o curso não é mais 100, é 130.
Sim.
E você precisa fazer R$1.300 porque você quer ganhar 1.000. E você precisa de mais 300 para pagar o aluguel da sala.
Sim.
Isso faz com que a gente entenda que quando existe uma estrutura física, existe um custo mais alto. Quando não existe uma estrutura física, existe um custo mais baixo, mas existe um custo.
Que às vezes fica diluído e você não percebe.
O público, e você não percebe, isso pode ser uma armadilha.
É.
O público faz essa conta. Então ele fala assim, se você tá me vendendo online, por que eu tenho que te pagar a mesma coisa se você não paga um aluguel? Porque o público sabe pensar isso. Então hoje, por que que as escolas estão... Por isso que eu digo, por que a gente não tá empreendendo digitalmente? Porque nós estamos substituindo o que a gente entrega no dia a dia, porque nós estamos continuando mantendo uma estrutura física. Né?
Certo.
Muitas empresas entenderam que o home office dá certo e entregaram o prédio. Teve empresa que entregou prédio de aluguel de R$30.000 mês.
Sim.
Essa empresa passou a... tirou da lista de despesas R$30.000.
Olha a diferença.
E tá entregando o mesmo produto.
Incrível.
Essa empresa pode ficar com R$30.000 a mais por mês na conta ou pode optar por diminuir o preço que ela cobra.
Sim.
Provavelmente ela vai ter que diminuir, porque o público, o cliente dele vai falar assim, escuta,
tá
na hora de você me cobrar menos, porque agora você não tem mais estrutura física.
Tá custando muito menos para terminar e finalizar o produto que vocês entregam.
Mas isso são escolhas, isso depende muito do produto. Mas o que eu estou falando é, existem produtos que podem ser feitos digitalmente e que é muito legal que as pessoas façam digitalmente. Eu sempre motivei as pessoas a fazer isso e continuo motivando, inclusive dando minhas mentorias e estou fazendo um monte de gente vender pra caramba, ter aluno e ganhar dinheiro com as minhas mentorias.
Certo.
Se eu tivesse medo de perder professores, eu jamais faria um curso desse e entregaria tudo o que eu sei sobre empreendedorismo digital que eu venho estudando há anos e anos e anos.
Sim.
Você não acha?
Sim, e outro, seria um tiro no pé, pegar todos os professores da Casa da Dança, que até aqui a maior parte deles nunca precisou se preocupar com os mecanismos, ferramentas, procedimentos do trabalho online com as aulas. Então, assim, uma boa parte deles nunca teve esses conhecimentos, essas habilidades e tal. Seria um grande tiro no pé, em nome da manutenção da escola trabalhando, pegar as pessoas que são responsáveis pela entrega dos produtos e dar para eles todas as ferramentas que eles precisam para autonomamente descobrirem que existe um outro caminho que é muito mais rentável, que é muito mais fácil, que vale muito mais a pena. Enfim, seria um tiro no pé,
uhum,
né? Se essa fosse a realidade, se isso fosse uma garantia, né? Se houvesse alguma garantia de que isso realmente acontecesse.
Agora, eu posso falar quando, em que tipo de situação a colocação dessa pessoa faz sentido?
Diga.
Lembrando para quem está escutando que a colocação da pessoa era... Fala aí, Henrique.
Que quando os professores de dança perceberem que dar aula de dança online ganha muito mais dinheiro dando aula online, as escolas de dança vão ficar arrepiadas.
Exatamente, estão lascadas. Então, quando, em que tipo de situação que eu acredito que isso possa ser verdade? Tá? Vamos voltar em tudo que eu falei lá no começo. Se a gente tem uma realidade de uma escola de dança que nunca, jamais se preocupou com a experiência do cliente.
Certo. E existe.
Existe. Que nunca deu importância para as sensações que as pessoas sentem ao estar naquele local. Se a gente pegar alguma escola que sempre entendeu que o que importa é que os alunos saiam de lá dançando bem e nada mais, certo?
Sim.
E que ainda, se ao mesmo tempo essa for uma escola que entende que o professor ali dentro tem um papel de pouca autonomia, certo? Modelos bem tradicionais de escola, vamos dizer assim.
Uhum.
O professor tem pouca autonomia. E que o professor tem que trabalhar muitas horas ganhando um valor não muito alto de hora-aula. Existe essa realidade, né?
Sim, existe.
Esse professor que não aguenta mais dar 500 aulas ganhando uma mixaria, mas ele precisa dar 500 porque ele precisa juntar todas as mixarias de 500 aulas para dar um dinheirinho no fim do mês para pagar as contas. Então ele trabalha mais do que permitiria que ele tivesse qualidade.
Uhum.
Existe um limite, né, para nossa qualidade dando aula. Então ele trabalha mais do que a qualidade, do que se permite ter qualidade. E essa escola jamais criou um ambiente para que aqueles alunos quisessem estar lá, inclusive que aqueles professores quisessem estar lá, essa escola tá lascada. Porque o professor não vê a hora de não precisar estar lá.
Sim.
E o aluno não vai sentir falta de não ir lá. Então, essa escola realmente vai perder esses professores dela e talvez os próprios alunos da própria carta de clientes dela mesma.
Sim.
Não é só perder o professor, os próprios alunos da escola ela vai perder. Porque o aluno está longe e ele está recebendo exatamente o mesmo produto. Qual é o produto que a escola entregava? Você vai aprender a dançar, ponto. Não importa por quais meios, se você fica feliz, triste, chora, se dói. Você vai aprender a dançar. Isso é possível fazer pela internet.
Sim.
Então é isso, gente. Eu acho que na situação de uma escola que não cuida da sua equipe. Porque a experiência não é só do cliente. A experiência é da equipe.
Sim.
Então, se a equipe não vai sentir falta de estar naquele espaço, se o cliente não vai sentir falta de estar naquele espaço, provavelmente esse espaço vai ficar às moscas depois.
Sim. É, talvez aconteça aí, então, um belo filtro. Um filtro das escolas de dança. É possível. Mas, enfim, eu consigo... Eu vejo, assim, caminhos muito particulares, eu vejo resultados muito particulares. O que eu vejo no geral, a parte que eu consigo generalizar, é que não. Acho muito difícil a gente pensar essa declaração, né, como o parâmetro, como o padrão. Assim, pensar que os professores, primeiro, vão ganhar mais dinheiro online. Eu acho isso muito complicado. Mesmo, não acho que isso seja uma realidade generalizada. Eu vejo pessoas, sim, alcançando isso. Como é o meu caso. Eu estou deixando isso aberto aqui para todo mundo, sem nenhum medo. É, tem sido mais rentável para mim esse período agora. Mas por quê? Porque é online? Não, na verdade, porque eu botei em prática projetos meus que eu não tinha colocado antes e eu nem sei exatamente por quê. Talvez a necessidade da reconstrução, né, da reformulação, talvez mais tempo em frente ao computador, já que tudo está tendo que ser feito online, talvez, não sei. Mas eu, nesse momento, estou me dando financeiramente melhor do que antes, mas não é porque as aulas que eu dou, que eu dava até então, eu estou dando online, não é isso. Tem produtos que eu tinha engavetados, não são nem novos, né? São produtos que eu tinha engavetados e agora estão sendo postos em prática. Então, assim, eu acho sim que tem gente que vai encontrar coisas muito interessantes e que talvez descubra mesmo caminhos, né, que não tenha mais volta, você não queira mais voltar atrás, como era antes. É possível. Mas acho impossível generalizar e achar que isso é uma realidade para a maior parte das pessoas que dão aulas de dança. E, consequentemente, que seria uma realidade para a maior parte das escolas de dança, né? Assim como você acabou de pontuar uma situação que é hipotética, mas não é muito, né? De escolas de dança muito tradicionais nesse formato que você falou, essas provavelmente vão se dar mal. Eu acho que também tem um monte de professor que, enfim, tá louco, desesperado para que essa fase passe, porque o online não está funcionando, não está resolvendo, não está vendo a possibilidade disso trazer uma renda suficiente para se manter. E eu acredito mesmo que é a maior parte dos professores de dança. E ó, digo mais, vai piorar, né? Para quem não está empreendendo, para quem está simplesmente tentando entregar os mesmos produtos de uma outra forma, a maior parte dessas pessoas não vai conseguir se adaptar muito bem. A gente tem visto, as adaptações não estão sendo muito, muito fáceis, não tá, a galera não está, no geral, todo mundo dando show de adaptação. Então, nesse caminho, vai cansar. Os alunos que ainda estão mantendo sua participação tendem a irem cansando. Além disso, a galera tá ficando com menos dinheiro. Então a conta de se eu vou continuar fazendo ou não vai ficando uma conta que pesa mais pro lado do não. Enfim, tem muitas dificuldades que vão se apresentar para, primeiro, quem está simplesmente tentando sustentar as coisas do jeitinho que era antes. Segundo, para quem não conseguiu se adaptar, reconstruir para o modelo online, porque não é a mesma coisa, não é a mesma aula que você dá, é impossível. Né? Então, não tá fácil para a maior parte das pessoas e não, a tendência não é melhorar. O geral não é que o povo vai deixar de dar aula em escola de dança. Na real, a maior parte das pessoas estão loucas para que isso acabe logo e a gente possa voltar para as escolas de dança. Né?
Eu vou te falar que eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu não sei quem é essa pessoa que falou isso para ela, que ela não quis me falar, mas eu quero saber quanto essa pessoa tá ganhando. Eu fico muito curiosa, porque se a pessoa fez uma colocação dessa, a pessoa tá ganhando bastante dinheiro, né?
É, pode ser que esteja...
Para fazer essa colocação, porque que visão foi essa? Mas tem algumas coisas que realmente são assim, eu acho que é questão muito de ponto de vista. Eu não sei, por que eu falei a minha curiosidade em relação a essa pessoa? Não é bode. Pelo contrário, gente, eu quero que todo mundo ganhe muito dinheiro. Eu tô abrindo uma mentoria para ensinar as pessoas a vender online. Então eu não tô contra essa situação,
claro,
né?
Claro que não.
Mas assim, essa pessoa deve ter um público, essa pessoa deve ter autoridade. Autoridade, quando a gente fala autoridade na internet, no meio do mundo digital, se usa o termo autoridade para uma pessoa que construiu uma carreira e que quando as pessoas olham para essa pessoa, elas olham e pensam, esta pessoa sabe desse assunto.
Crédito,
esta
né?
pessoa tem crédito, ela sabe do que ela está falando. Né? Isso é uma construção de uma carreira na internet, as pessoas falam assim, você conquistar a autoridade nesse assunto.
Sim.
Né? Então, essa pessoa que falou, que eu não sei quem é, deve ter autoridade. Porque essa pessoa deve estar vendendo aulas, que a maioria dos profissionais está vendendo aí por 10, 20 reais a hora, essa pessoa deve estar vendendo por mais. Porque 10, 20 reais a hora, certamente não é mais dinheiro do que na escola de dança.
Sim.
Então essa pessoa fez uma colocação a partir de um viés único dela mesma, que eu acho que deve ser uma pessoa que tem autoridade, que eu não sei quem é. Agora, a maioria dos profissionais que trabalham dando aulas de dança, Henrique, muitos deles constroem seu público através do aval do nome de uma escola de dança por trás dele.
Sim.
Né? Então a pessoa sozinha vai lá e fala assim, público da internet, aqui estou eu, venham fazer aula comigo.
Não acontece assim.
Não acontece. Agora, se essa pessoa vem dar aula na Casa da Dança e a Casa da Dança endossa o trabalho dessa pessoa, o fato da pessoa trabalhar, eu tô dando como exemplo a Casa da Dança, tá gente? Vale qualquer escola. Mas se as pessoas respeitam a Casa da Dança e o profissional ainda é desconhecido no mercado, ninguém sabe que ele é bom. Ele é ótimo, mas ninguém sabe. E a Casa da Dança fala, esta pessoa foi contratada por nós, nós estamos endossando. Nós estamos falando assim, essa pessoa é boa, podem confiar. Então tá aí um outro motivo pelo qual um profissional muitas vezes precisa de uma escola. A escola é uma construção de autoridade na entrega de produtos de dança.
É uma ISO 9000.
Exatamente. Então, se uma escola existe, principalmente escolas que existem há muito tempo e tem um trabalho muito bem feito, essas escolas servem como o currículo dessas pessoas.
Sim.
Então, se você é um profissional de dança que não consegue ter escolas boas, né, que tem uma boa curadoria endossando o teu trabalho, como é que você vai dizer para o público que ele tem que comprar de você? E
sim.
Não do outro cara que também tá oferecendo aulas na internet.
E
que tem autoridade.
A concorrência tá bruta, cara. Quem não desenvolveu, não criou, não formou, não ganhou... Ganhar não é a palavra. Quem não desenvolveu crédito, autoridade, antes do corona, agora, nesse momento, para desenvolver essa autoridade, vai ter que ralar demais. Então, assim, qual que é o teu diferencial? Por que é que você merece receber mais pela hora aula do que a maior parte das pessoas está cobrando 10 reais? Por que que eu vou pagar pela tua aula e não pela do outro? Como é que eu vou te deixar rico dando aula? Se eu nem sei qual é o teu trabalho e outro. Eu vejo teus vídeos, tem 200 iguais dos outros. Enfim, isso não é uma crítica ao professor, tá? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte... Como é que a gente vai ganhar mais dinheiro agora? No geral, todo mundo vai ganhar mais dinheiro. Quantas pessoas têm autoridade em geral? Não estou falando autoridade com os 20 alunos da escola. Eu estou falando quem é que tem autoridade em geral no Brasil, no mundo, para poder falar assim, não, eu cobro esse tanto, é mais do que a média, mas vocês sabem quem eu sou. É, quem é que pode, quantas pessoas podem fazer isso, né?
Uhum.
Então é muito difícil pensar que no geral a galera vai se dar melhor, todo mundo vai se dar melhor. Cara, são particularidades.
É.
Enfim, dá pra ganhar mais dinheiro? Dá. Pra todo mundo? Difícil.
Dá, eu acho que dá. Posso falar qual é a média que eu acho do acontecimento, assim? Que é da onde a gente vai sair, a maioria vai sair disso aqui? Com uma outra fonte de renda, Henrique.
Sim, sim.
Né? Você vai ter a fonte de renda da escola de dança, que endossa teu trabalho, que fala que assina por você que você é bom, que te dá a oportunidade de estar em grupo, de viver em grupo, de coreografar o grupo, de encontrar seus amigos. E você vai ter uma outra fonte de renda, que são seus produtos digitais. que talvez falem com outro público que não é esse da escola. Porque talvez quem siga comprando produto digital sejam as pessoas que não consigam chegar a uma escola de dança. Ou seja, quem mora numa cidade que não tem escola de dança, quem mora muito longe, quem não consegue sair de casa por algum motivo, então não pode ir até a escola de dança.
Ah, quem tem horários inflexíveis, sim, e trabalha em momentos...
Vai ter público pra você? Vai!
Sim.
Então você vai ter duas fontes de renda com dois tipos de produto que você vai vender e aplicar em situações diferentes para públicos diferentes com necessidades diferentes.
Certo.
Mas um nunca vai anular o outro. A gente só vai somar.
O que é uma ótima situação.
Uma ótima situação é o que eu sempre quis para o nosso meio.
Incrível. Então é uma boa terminar agora o papo de hoje, porque termina na alta. Ó.
Uhum. Gostei.
Estamos bem, vai dar tudo certo.
Vai,
só não descuida. Só não descuida. Continua trabalhando e não descuida.
Não cobra da real e também não sai falando que vai ganhar mais dinheiro, que tá todo mundo lascado, porque agora você tem autonomia, que também dá errado, certo? Vamos com cuidado todo mundo.
Certo. Então, papo de hoje encerrado. Temos merchan? Temos merchan
hoje.
Temos
tudo hoje.
Então hoje vamos regaçar. E vou falar, espera até o final, porque o Vai Lá Ver tá incrível. Tá? Vocês vão querer saber. Bora para o merchan. Merchan é só seu, Tatiana. Vai.
Vamos lá, gente. É o seguinte. Eu acabo, não tá nem divulgado ainda, de definir, já preparar todos os links, tudo bonitinho, para minha próxima turma do curso de didática, dinâmica e comunicação para professores de dança.
Uhul!
Certo?
Já
fiz a primeira edição dele online e estou indo agora para a segunda edição online, onde eu coloquei um módulo especial, um módulo que não existia antes nesse meu curso, que vem sendo... Eu tô dando esse curso já há muitos e muitos anos, e agora a gente tem um módulo novo, que é um módulo de comunicação e didática nos meios virtuais.
Palminhas.
Então, pessoal, eu abri agora a segunda turma. Eu ainda não divulguei, porque como vocês sabem que eu já falei aqui, eu tenho uma tal de uma lista VIP, muito especial, de pessoas que foram lá e deixaram seus nomes para serem informadas antes de todo mundo sobre os meus cursos. Então, eu tô falando aqui, mas primeiro as pessoas da lista VIP vão receber o e-mail com o link para eles se inscreverem, e aí depois é que vai aí para as mídias sociais. Então,
sua lista VIP seria, então, a lista das Very Informed People?
Isso, Very Informed People.
Adorei.
Importante também. Porque tá na minha lista, né? Aí fica importante. Sim, então esse é meu primeiro merchan. Vocês que estão na minha lista, eu sei que todo mundo que escuta a gente está na minha lista. São os nossos parceirões de vida e trabalho. Eu vou mandar para vocês, então. Gente, meu outro merchan é a minha mentoria de carreira. Bastante gente está me procurando, então eu faço essa mentoria, que hoje em dia eu tenho feito num pacote de 3 horas. Também tem um pacote de 2 horas. O ideal é o pacote de 3 horas. Eu tenho 3 encontros ou mais encontros menores do que 1 hora. Mas é um total de 3 horas com a pessoa que me contratar. E a gente vai entender aí e desenhar estratégias. Entender as dificuldades, quais são as fragilidades, as forças. E vai, eu vou ajudar a pessoa a desenhar. No momento, eu estou ajudando as pessoas a desenhar suas carreiras online.
Sim.
Né? Antes eu também, mas enfim, tem muita gente pensando na carreira para a vida, pensando em um planejamento mais longo e tudo mais. Enfim, cada pessoa com suas particularidades. Essa é a minha mentoria de carreira, tá? Não é nada absurdo de preço, nada, viu, gente? Mas ainda assim, como muita gente está sem grana, muita gente está querendo empreender digitalmente.
Sim.
E vem me perguntar uma série de coisas, e eu vejo que gente não me pergunta e está às vezes dando umas atropeladas ou umas patinadas, fazendo umas coisas que não vão ajudá-las a vender essas aulas online, eu decidi abrir uma mentoria em grupo. Por que que é em grupo, Tatiana? Para que eu possa cobrar mais barato E aí a gente vai fazer um geral para todos, então eu não vou tratar especificamente de cada um, mas eu vou fazer os mesmos caminhos que eu faço com os meus clientes individuais, e eu vou ajudar essas pessoas a entender e desenhar aí estratégias para, sim, ganhar dinheiro com o que sabe fazer, que é dar aulas de dança, ou de repente inventar outros produtos. Não sei o que pode acontecer com essas pessoas.
Sim.
Sim? É isso, gente. Tem a mentoria em grupo, a mentoria individual e o curso de didática.
Sucesso. Incrível. Merchan, não tem nada não. Tem nada pra vender. Agora meu próximo curso é só em junho.
Chega também. Já falou que tá ganhando dinheiro.
É, tá bom. Vou só em junho agora que eu volto dar curso. Então let's go pro calendário que eu tenho novidades. Calendário. Pois bem, gostaria de informá-los e convidá-los, informá-las e convidá-las para aproveitarem a oportunidade de estudo que vai ser o RDU, ou Reunião de Danças Urbanas Online, feito aí por queridos colegas nossos, uma galera que a gente tem dentro do nosso coração, que é o Rubem Gonzalez e a Tots, lá de Recife, duas pessoas que a gente ama, já nos receberam lá, inclusive, com muito carinho.
Já estiveram no Pé na Orelha?
Já estiveram no Pé na Orelha, assim, episódio número 2 do Pé na Orelha, foi gravado lá na casa deles, inclusive, durante também uma outra edição do curso que a gente estava lá. É uma movimentação deles no sentido de dar continuidade nesse trabalho, agora, obviamente, numa versão online. Então, Reunião de Danças Urbanas Online, organizado pela galera do REC Dança, que é a Reunião Recife de Danças Urbanas, e pela galera do Balé Gonzalez, que é a escola de dança do Rubem e da Tots. Isso vai acontecer de 11 a 13 de junho, mês 6, 11 a 13 do 6. E se você quiser saber mais, vai lá no Instagram, no arroba REC Dança, REC Dança. Eu vou deixar
Danca,
eu vou deixar na descrição do episódio, tá? Mas lá vocês vão encontrar mais informações. Estaremos lá, eu, Tati, a Tots, obviamente, Tati Araújo, Alexandre Ribeiro, Samuel Paniago, Wesley Messias e Rafael Portela. Então vai ter uma galera legal, são várias aulas que vão acontecer durante estes dias. E aí já tem gente que hoje eu fiz uma divulgaçãozinha nos stories e já duas pessoas vieram me falar, putz, que legal, vai ser ótimo essa data. Tá? Outra pessoa falou, meu, eu adorei que tu vai ter gente que eu gosto. Tal. Então duas pessoas hoje já me falaram que vão participar, eu fiquei feliz.
Uhum.
Tá, então se quiser saber mais, tá aí na descrição, só no arroba recdance no Instagram. E, Tatiana Chances, é o seguinte... Ontem, domingão, dia 23, rolou uma live histórica minha entrevistando o Moncel Durden, que inclusive já teve o livro dele aqui indicado mais de uma vez e me deu aí o prazer de entrevistá-lo numa live. E aí acabou que foram duas lives praticamente, né?
Foram duas, gente. A live dobrou.
Porque acabou a primeira parte, ele estava no meio de uma história. E aí ele falou, não, mas a gente volta pra terminar. Tá bom, a gente volta. Falou, não, só mais um pouquinho aqui, a gente vai terminando. No fim, foram duas horas de live.
Eu adorei, porque ele falou assim, eu tenho tempo, se você quiser. Imagina que não ia querer, né,
eu
gente?
Devia ter falado, eu não tô muito afim, não. Você pode acelerar? Pô, foi uma live histórica pra mim. Acho que muita gente... Bom, foi histórica pra todo mundo, né? Porque tratou de muita história, então é uma live histórica. Mas pra mim, além desse sentido, foi histórica porque marcou mesmo pra mim. Foi um ponto marcante na minha carreira, que esse é um cara muito importante pra mim. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar dessa live. Eu tô aqui pra falar que esta daí, com o Moncel, inaugurou uma sequência aqui que eu vou tentar com muito esforço manter, de lives com pessoas do exterior que têm pesquisas, que têm histórias, que têm vivência, bagagem, que têm autoridade nesse mundão das danças vernaculares afrodiaspóricas dentro dos Estados Unidos. E quero divulgar em primeira mão, porque ainda não tem nem flyer, que estarei no domingo, dia... Domingo é... Dia o que que é domingo? Dia 31, né? Dia 31?
É, acho que é 31. Domingo é 31 de maio,
domingo,
gente.
31 de maio, às 14 horas aqui no Brasil, 11 horas lá em Detroit, estarei entrevistando ninguém mais, ninguém menos do que a Shantae Fagans. Se você não sabe quem é esta mulher, ela é a curadora, ela é a quem manda, quem organiza o arroba Black Dance History no Instagram. É uma mulher incrível, com grande conhecimento histórico sobre as danças vernaculares afro-americanas. Esse arroba Black Dance History já foi o meu Vai Lá Ver aqui uma vez. É um dos perfis que eu mais gosto no Instagram. É muito conteúdo que tem lá. E de diversificado pra caramba dentro desse tema. E conversei com ela. A gente vem se falando há um tempo. E hoje eu fiz o convite para ela para ser a minha entrevistada da live do domingo, dia 31. E ela ficou extremamente feliz, tá super animada. Então tá fechado. Dia 31 de maio, 14 horas, no meu perfil do Instagram, live com a Shantae Fagans do Black Dance History. Assim, garanto que vocês vão curtir, meu. Claro, tudo em inglês, tá? Não tem tradução. Vamos aproveitar o tempo do jeito que dá, então é só em inglês mesmo. É até bom, o Tonton falou pra mim assim, cara, é até bom isso daí, porque uma galera dessa, a gente quer saber o que eles estão falando, é até uma motivação pra gente continuar estudando inglês. Né? Então sim, então toma essa motivação aí na sua cara, vai estudar inglês, porque não vai ser a última. Aliás, o próximo convidado já tem, viu? Vou dar
já
um...
Já tem. Eu não sei, gente.
Eu vou dar uma dica.
Vai.
Próximo convidado, depois da Shantae Fagans, ele está na costa oeste dos Estados Unidos. Pronto, essa é uma dica.
Ah, eu já sei quem é. Vou tossir, gente.
É o Snoop Dogg. Não, tô brincando.
Imagina.
Então tá, Black Dance History, representado pela curadora Shantae Fagans, domingo dia 31, 14 horas, live no meu arroba Henrique HB.
Gente, sobre esse negócio do inglês, diz o Henrique que vai traduzir tudo e fazer legenda.
Não, diz o Henrique outra coisa. Diz o Henrique o seguinte, que o plano do Henrique é fazer isso, que ele gostaria muito de fazer isso, que ele tá se esforçando pra fazer isso, tá? É isso que diz o Henrique.
Ele falou que ele ia fazer, gente, mas depois a live de uma hora, que já ia ser difícil de fazer, virou 2 horas. É o tamanho de um filme que você vai no cinema, gente.
Tem que legendar um filme, cara, pelo amor de Deus. Eu tenho que
contratar
a galera da internet aí. Ó, se tiver gente que faz esse trampo de legendar aí, entre em contato comigo, mano. Pelo amor de Deus. Vai ser um caos fazer isso. Imagina, várias lives, eu tô querendo fazer uma por semana.
Você precisa de alguém que faça isso pra você. Se tem alguém aqui, deve ter alguém escutando a gente. Fala com o Henrique, gente. De repente vocês fazem aí uma parceria, um escambo, não é?
Sim, sim.
Os cursos dele, olha aí.
Fica aí um pedido de ajuda aí. Quem tiver essa moral, é que tem que ser bom no inglês.
Essa moral tem que ser bom.
Tem que ser bom no inglês e tem que entender um pouquinho da área, pelo menos, para não ficar perdido ali no assunto. Né? Bom, então tá bom. É isso. Acabou o calendário. Agora vai lá ver. Tem mais um monte de coisa lá para falar. Segura! Vai lá ver.
Gente, eu vou, vocês muitos devem ter visto, ultimamente eu tô colocando bastante vídeo meu dançando sequências coreográficas e participando de uns projetos coreográficos de um professor coreógrafo lá, na verdade francês, mas que há muitos e muitos anos atua em Nova York, que é o Brice Mousset.
Como é? Fala de novo.
Brice Mousset.
Brice Mousset.
Isso. Então, eu, assim, pessoas que estão perto de mim, alunos, eu sempre falo, gente, vai lá, faz a aula. Gente, vai lá, faz a aula dele. E fico insistindo, porque a aula dele é realmente muito boa. Então, eu venho aqui no meu Vai Lá Ver dizer para as pessoas que são dessa área, das áreas de jazz, dança contemporânea, e eu olho, acho que até quem não é, vale ir lá fazer uma aula dele, tá? Então a gente vai deixar o arroba dele, porque aí lá no perfil dele tem um link, e você vai lá no link e você faz ver lá quando são as aulas, é quarta e domingo, às 2 horas do Brasil, às 14 horas do Brasil, certo, ótimo, gente? É por doação, então se você tá sem grana dá pra fazer a aula igual, mas se você tem um pouquinho de graninha, doa sempre um pouquinho, né? Que é pra gente valorizar o colega, e o cara é foda, tá, gente? Não só coreograficamente, dando aula, sabe fazer direitinho, eu adoro.
Sim.
É dele que vocês venham dançando toda hora no perfil que eu sempre fico pondo, que eu não aguento e fico colocando lá. E aí, gente, é outra pessoa, vou falar de uma outra pessoa pra vocês fazerem aula também. E essa pessoa é o seguinte, é o cara que, pra quem não sabe, eu tive uma grande jornada de temporadas em Los Angeles na minha vida, né? No começo, mas no começo, vai, da minha carreira relacionada a danças urbanas, porque já estava dançando jazz há muito tempo, eu fui muitas vezes, passei grandes temporadas em Los Angeles, e assim, o cara que eu amava as aulas, tinha um monte de aula boa, mas pra mim, assim, tipo, o top das galáxias, o cara assim que eu fazia aula, eu queria chorar, que eu amava a movimentação, que meu sonho era ser, tipo, a assistente dele, sabe aquela coisa? Você quer ser a assistente do cara, seu sonho é dançar igual a ele. E que, meu Deus do céu, eu era apaixonada. Ele ainda dá aula, gente. Incrível. Tô falando ainda, porque vocês devem me achar meio velha. Quando foi isso, né? E realmente, isso é 20 anos atrás.
Sim.
As minhas temporadas de Los Angeles começaram antes da Júlia nascer. E a minha última ida a Los Angeles, a Júlia tinha 2 anos, Henrique.
Caramba.
E eu fui 8 vezes pra Los Angeles.
Faz 16 anos a última vez.
E eu fui 8 vezes. Putz. Então, pra vocês verem como faz tempo, gente.
Faz tempo.
A Julia tinha 2 anos, eu juro, a última vez que eu fui para Los Angeles. Aí depois eu comecei minhas idas a Nova York. Mas assim, enfim. Esse cara ainda dá aula, gente. E ele ainda é fenomenal. Claro que ele perdeu o espaço para um monte de gente, para uma indústria que mudou a cara das aulas e tudo mais. Mas ele segue sendo sensacional. Eu descobri ele dando umas lives. Todo sábado, gente.
Incrível.
No Instagram. E, ó, juro pra vocês, segue sendo maravilhoso. É o Gus Bamberry, tá? Esse é um cara que me influenciou demais na época que eu coreografava a companhia de performance, na época que eu dava aula de hip hop.
E me influenciou demais.
Exato,
também.
Ele me influenciou. E aí acontece que esse cara, depois de alguns anos, acabou influenciando todo mundo, porque o Gu, foi a primeira vez que o Guyu viajou pra fora. O Guyu acabou dando de cara com esse cara também. E também influenciou o Guyu.
Sim.
Então, assim, ele é uma influência forte na minha carreira, na minha linguagem, na minha história, nas minhas experiências. Ele influenciou fortemente o Guyu também, é um grande amigo do Guyu, ele tava aqui no casamento do Guyu, lembra?
Foi, verdade.
E por tabela, ele influenciou um monte de gente, como o Henrique tá dizendo aqui também.
Eu tive toda uma época da minha carreira, da minha construção de estética de dança, né? Que foi apoiada nas aulas desse cara,
cara,
né? Do jeito que ele se mexia.
Eu continuo achando ele sensacional, gente. Eu gosto do jeito que ele fala, da voz dele, do jeito que ele se move, da postura dele. Sério, eu acho ele sensacional. Não importa o que vem, que tudo que tenha vindo depois, que é muita coisa, gente. Eu vi ele dando essa aula no Instagram, eu quase chorei. Quase chorei, gente. Eu tenho que fazer aula dele. É sábado, 2 da tarde do Brasil.
Sem contar que o cara dava aula de papete, né, cara? E é outro
cara,
nível.
Cara, dava, ele deu. Uma vez ele deu aula de papete, eu nunca esqueci.
É outro nível.
Eu nunca esqueci, porque a papete diz o seguinte, ele era tão bom, que às vezes eu chegava pra fazer aula mais cedo, ou ia fazer alguma outra aula, e ele tava dentro do carro, escutando música. E meio assim, se mexendo. Daqui a pouco ele tava lá dentro da sala, estourando numa coreografia que ele tinha acabado de inventar dentro do carro. E ele tava de papete no pé.
Sucesso.
Ou seja, ele era tão foda que ele não precisava nem montar a coreografia dançando. Ele montava na cabeça dele, escutando a música. E a coreografia, Henrique, era musical. Ele ia ensinando e ele ia fazendo uns sons assim, e você ia aprendendo a coreografia, você ainda não tinha escutado a música, mas não era aquela coreografia 1, 2, 3, 4, ele não falava número, ele fazia sons. Então você ia dançando nos sons que ele fazia, brum, bá, bum, ele ainda faz, vocês vão ver se isso era a aula dele. E aí quando ele punha a música, era tudo muito óbvio. É diferente daquele povo que dá aula de coreografia 1, 2, 3, 4, sabe?
Uhum.
E daí quando você vai, quando o cara põe a música, você tem todo um outro trabalho de adaptar 1, 2, 3, 4 para as nuances da música.
Que daí depois fala, o cara fala assim, é no bumbo, tá?
Ah, é, não dá, porque aí você tem que adaptar a contagem para as nuances da música. Aí tem todo um tempo do professor te explicar tudo aquilo e você fala, puta, não, ele já ia fazendo sons com a boca. E quando ele punha na música, você dançava na música. E aquilo tudo encaixava ali como se tivesse sido feito para, desde sempre, aquele movimento para aquela música. Eu não sei explicar. Enfim, é isso. Ele tá lá, ele deve estar com 50 anos, menos. Continua lindo, maravilhoso, incrível, show de bola, é isso.
Vamos deixar os arrobas, então. Eu tenho dois vai lá vês e são, não são pra todo mundo, tá? Já quero falar aqui. Primeiro vai lá ver é só pra quem é da cidade de São Paulo. Eu acho que não tem em outros lugares. Né?
Gente,
vai lá ver. Sim, isso. É isso. Vou falar. Eu vou falar isso aqui porque as pessoas que não sabem ainda precisam saber. É, sim, a Tatiana tá morrendo de rir aqui, caralho.
Sabe por quê? Gente, ele não é o rei do vai lá ver. Ele não tem sempre um monte de vai lá ver. O site do Shurevers, do Nenevers, o livro do Hever, Never, Never. Aí agora, sabe o que parece? Que ele não tinha vai lá ver.
Eu tinha, mas eu pensei nesse hoje. Ai, pensei assim, bem. Cara, como isso tá salvando a gente?
Não, é
pelo
verdade.
Amor de Deus.
Tem
cara.
Razão. Eu também digo pra todo mundo. É que eu achei engraçado que é você. Se fosse eu, ia fazer sentido.
Não, é o seguinte: quem mora em São Paulo, nesse período de quarentena, fazer as compras nunca é um negócio assim muito tranquilo. Né? Então, assim, entrar pra fazer compra no site do mercado é desastroso. O bagulho você só recebe daí alguns dias. Não tá fácil. E, algum tempo atrás, um colega aqui do nosso prédio indicou o Corner Shop. Corner Shop é um site e é, tem um aplicativo. Ambos funcionam muito bem. Tanto o site quanto o aplicativo são muito, muito bons e intuitivos e tal. Corner Shop é como se fosse meio que um Rappi, como se fosse um iFood, um bagulho assim, cara. Só que ele tem poucas lojas. Ele trabalha com alguns supermercados, alguns empórios, uns dois açougues, não sei o quê. Tem poucas coisas. Só que o grande diferencial é que você faz o pedido e o bagulho chega na tua casa em 90 minutos, cara. Faz uma compra de mercado lá do Carrefour, do Big, não sei o quê. A puta compra enorme. Chega na tua casa em no máximo 2 horas. Então assim, e outra, você consegue programar que hora que você quer que chegue no dia. Você tá fazendo a compra agora, que hora que você quer que chegue nesse mesmo dia? Você quer daqui a 2 horas? Não, eu quero um pouco depois que eu não vou estar pronto, vou estar fazendo outra coisa. Enfim, meu, nunca falhou. A gente tem usado desde o início da quarentena, né?
Uhum.
A gente faz uma ou duas compras com eles por semana. Todo mundo que atendeu a gente, super simpático.
Nossa, muito. Né? Cuidadoso, né?
Todo mundo cuidadoso, trazem, eles têm um esquema de entrega sem contato físico. O Corner Shop tem umas sacolas de um quase um papelão, né? Um papel grosso, assim. São super bonitinhas. Né? Se tá faltando alguma coisa, eles te avisam, pedem pra eu trocar. E, cara, ó, incrível. Então, assim, tô indicando, não tô sendo patrocinado, não. O Corner Shop, aliás, se quiser aí, fala com a gente, tá? Não tô sendo patrocinado, não. Eu acho que é meio utilidade pública isso pra quem tá em São Paulo, cara. Como tem sido uma mão na roda esse negócio, tá? Então essa é uma sugestão. Agora, já de volta aí ao nosso mundão da dança, também digo que não é pra todo mundo, porque, mais uma vez, depende do seu entendimento do inglês. Porém, o Monsel Durden, esse cara que fez comigo a live ontem, ele está fazendo no arroba dele aí no Instagram, no perfil dele, uma live semanal, sempre aos sábados, no horário das 18 horas aqui no Brasil. Pelo menos aqui em São Paulo, 18 horas. São 2 da tarde lá em Los Angeles. Chama-se Intangible Roots, essa série de lives dele nos sábados, e ele leva, ele fez várias sozinho, mas ele tem levado pessoas para serem parceiras lá para trocar ideia, e é muita gente foda. Então, assim, é um baita de um historiador, de um pesquisador da área das danças vernaculares afro-americanas, que leva gente que ele acha foda.
Aí ele tem que levar você.
Não sei se ele me acha foda. Aí,
eu acho.
Aí precisa descobrir
eu
isso.
Eu acho, eu vou avisar pra ele.
E ele leva muita gente incrível lá, e os assuntos são muito bons, meu. Então, assim, deixa aí minha recomendação das lives do Montsel, Intangible Roots, sábado, no arroba dele no Instagram, sempre às 18 horas. Incrível, super legal. Eu acho que acabou aqui, hein?
Nossa, gente, eu tenho a impressão que hoje a gente pegou pesado, né?
2 horas de episódio, deve ser isso. People, então tá, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Espero semana que vem chegar aqui falando que deu 30 mil.
Por favor, gente, por favor.
Acompanhem a gente aí. A gente tá fazendo muita coisa, cara. A gente tá promovendo muita coisa. Então, assim, segue, continua com a gente pra não perder. É, eu tô ficando meio atrapalhado de tanto projeto ao mesmo tempo.
Uhum.
Mas tem sido muito legal. Então, acompanhem.
Fiquem com a gente.
Fiquem conosco. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. E a hashtag, Tatiana?
A hashtag é fique com a gente.
É isso mesmo?
É.
Então tá bom. Eu gostei. Pra mim tá ótimo.
É, porque o nome do nosso episódio de hoje, pra fazer uma hashtag, gente, vocês estão exigindo demais de mim, né?
Elaborado.
Eu que sou a fazedora de hashtag aqui, hoje eu resolvi dar uma simplificada. Hoje eu simplifiquei apelido, entendeu?
Não, tá ótimo. Tá ótimo. Fique com
a gente.
Pronto. Lá vai ficar... Fique com a gente, tipo a gente junto, né? Vai ficar incrível, dá um duplo sentido.
Como?
Que quer dizer... Não, que daí quer dizer você tenha uma relação momentânea com algum agente. Pra ficar com a gente, é isso.
Nossa, gente. Ou coma, gente.
Fique.
Com a gente.
Fique.
Como a gente.
Que nem quando fala assim, fica, vai ter bolo.
É.
Fique, como a gente.
Como a gente.
Puta merda, vamos mudar essa hashtag? Tá foda, hein?
Não, gente, o que
é isso?
Fique com a gente.
Tá incrível, tá bom.
Como a gente, gente.
Com o significado que você achar que tem que ter isso aí.
É, fica à vontade.
Muito obrigado mais uma vez. Se fizer post aí nas redes sociais, coloca essa hashtag incrível, fique com a gente. E até segundona que vem.
Beijo, gente.
Tchau.
Oi, galera da dança. Eu gostei de vocês. Muitão.